Então peço que me façam completamente feliz, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faço nada.
Unidos
faço...
de alma e mente. Que união é essa, de alma e mente? Não, nós sabemos que mente é espírito e que alma é espírito. Mas neste texto, nesse livro, o Paulo não fala que mente é espírito, porque ele ainda não sabia nem que existia isso. O que é unir mente e alma? Pensamento e espírito? Não. A mente você usou a essência e a alma você não usa a essência. Eu diria material e espiritual.
Mente era material então?
Mente era material do corpo e a alma do reino do céu. Então ele diz assim: mantenha unida mente e alma. Sabe qual é o nome disso em hindu? Sabe? Unir mente e alma. Yoga. Unir o material e o espiritual numa só existência. A yoga que o Kisna ensinou. O Paulo está ensinando a yoga que o Kisna ensinou. Unir o material e o espiritual nessa vida. E para isso, qual foi o ensinamento do Kisna? Qual é a base do ensinamento do Kisna para a realização da vida espiritual? Nós estudamos isso. Abrir mão da sua intencionalidade. Não é isso? E o que é que o Paulo está nos ensinando quando ele diz que eu tenho que zelar pela minha união com Deus? A abrir mão da minha intencionalidade material, a não zelar pelas minhas intenções material. É um só ensinamento. Todos os mestres falam a mesma coisa, com línguas diferentes. Paulo, ao dizer que você tem que zelar pela união com Deus, que você deve submeter a Deus os seus pensamentos, está ensinando a yajna, o sacrifício que o Kis ensinou. Sacrificar sua intenção a Deus. Que o Jesus Cristo ensinou. Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. Só existe um só ensinamento. Só existe um só caminho a Deus. Não adianta nós ficar buscando soluções mágicas. Não adianta nós ficar buscando mantas. Não adianta nós ficar buscando orações. Não adianta nós ficar buscando milho para ficar de joelho rezando. A única coisa que pode lhe fazer auferir lucros e espirituais na vida carnal é a união do espiritual com o material. Eliminando-se as intenções do materiais para viver dentro da intencionalidade universal de Deus. Pode ler o livro que você quiser, pode ler o mestre que você quiser, não vale interpretações de seres humanos, porque o ser humano quer interpretar isso para a sua satisfação individual. Mas leia mestres. qualquer e todos os mestres. Não pode ensinar diferente. Porque se ele ensinar diferente, ele não era tão mestre assim.
Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Mas sejam humildes e cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Ixi, Maria!
Que cada um procure os interesses dos outros e não somente os seus próprios interesses.
Que coisa difícil de fazer, hein, Gordo? Que coisa difícil de fazer, hein, moça do Niterói? Que coisa difícil de fazer, hein, moço? E pra moça também lá do Gordo. E pra você, pequenininho. E pra você, filha. E pra você, moça. E pra esse. Que coisa difícil de fazer. Mas é o único caminho. Quando é que vocês vão acordar? É o único caminho. É você eliminar todo o certo da sua vida. É você eliminar todo o desejo da sua vida. É você eliminar toda a intencionalidade da sua vida. É você eliminar tudo que hoje é a base da sua vida. Hoje, todo ser humano vive para si. Ele é superior, ele se serve do mundo. Fia, por que tem poluição no mundo?
Eu acho que é o karma que a gente...
Isso, mas por que vive? Que tem? Por que que zerou esse karma?
Pela nossa ganância de ter as coisas...
Porque só quer se servir da natureza.
É impossível ter um veículo sem poluição, sem tecido, sem uma fábrica.
Isso, você quer se servir da natureza, ao invés de se adaptar à natureza para viver. Uma cidade precisa destruir a mata, em vez de você aprender a viver na mata.
Mas não ia caber a mata e a cidade.
Por que não, filha? É só você saber se adaptar. Em vez de você derrubar e fazer um galpão, se coloca uma máquina aqui debaixo dessa árvore, outra máquina embaixo daquela outra, outra embaixo daquela outra. Mas a primeira coisa que você faz, não, para eu entrar tem que acabar a natureza neste lugar. Por que ao invés de fazer tanta casa, não constrói uma casa, desse um terreno de com planta? Constrói outra casa, desse um terreno com planta. Não, porque planta é bonito na minha casa, lá não. Vou enfeitar a minha casa. A rua, o planeta, eu não preciso enfeitar. É se servir. O ser humano se serve de tudo. Para ele, não há limites. Isso eu vou dizer, que, por favor, não me entendam mal, mas é a grande verdade. Não há limites para a ganância do ser humano. Porque até o próprio Deus tem que estar a serviço do ser humano. Senhor, faça isso para mim. Senhor, eu quero aquilo. É essa ganância do ser humano que destrói a iluminosidade do Espírito. Que destrói a oportunidade de elevação espiritual. Quando ele compreender que a vida não é para se servir, mas é para servir ao outro. Amar a Deus sobre todas as coisas, servir a Deus, e amar ao próximo como a si mesmo, servir ao próximo. Ele não vai ter mais ganância. Mas enquanto ele achar que a vida carnal é realizações individuais, ele vai ter que se servir. E não diz, olha, eu luto pela preservação da floresta, mas a minha casa eu não abro mão. Mas o meu carro eu não abro mão. Quem luta pela preservação da floresta vai viver na floresta. sem cal, sem casa, só se molando em cima da árvore, dormindo no chão,
sem tecido,
sem tudo isso. Ah, não, eu se uso sapato sintético, não entra couro, não matou bicho, mas matou mineral. Destruiu o planeta, tirou o minério de algum lugar. Ou acha que esse minério que virou sapato sintético não vai fazer falta? Deixa eu fazer uma pergunta de... Gordo, você está me ouvindo direito, Gordo? Porque esse eu quero que você pense muito. Não, não que você tenha culpa, mas que você pensa muito nessas coisas. Que cor é o olho de vocês hoje?
Cor?
É. Não, o olho. O que vale realmente, o que manda nesse mundo? Preto. O olho preto. O que é olho preto? Isso. Agora me diga... Da onde você estila petróleo?
Da terra.
De dentro da terra?
É.
Então vamos dizer assim: tem um buraco na terra cheio de petróleo. E você puxa o líquido para fora. O que ficou? Não ficou nada. Então eu vou dizer uma coisa. Aquele buraco vai ter que assentar. Você criou um vazio no meio da estrutura que segura o planeta. Você criou um buraco. E um dia, pum, vai ter que assentar. Você já imaginou de o fundo do mar assentando de uma vez só, qual o tamanho da onda que vai vir? É o que vocês chamam de maremoto. Então você está se servindo do mundo. Você está destruindo um pedaço do planeta. Mas você não abre mão. Isso. Aí você diz assim: não, eu sou ecologista. Eu sou ecologista, mas meu carro não, meu carro de, não tem problema, ele tem aparelho que não contamina o ar. Mas e tirar o petróleo da terra? Aí se a gente vai atacar o navio que caça a baleia, mas não ataca o navio que transporta o petróleo, porque senão você também não vai ter barco para ir lá no navio. Então volto a dizer, não importa o que o ser humano faça, achando que ele quer, achando que ele está certo, gostando individualmente, ele está lá se servindo do planeta. Ele precisa começar a servir ao planeta, abrindo mão do seu querer, da sua vontade, do seu desejo. Aí as coisas começarão a mudar neste planeta. E isso está muito perto de acontecer, de como a FIA disse pro Gandão na sexta-feira, né? No papel que você trouxe do ZTS pro Gandão. O aviso foi, e eu posso dar. Todos os portais estão abertos. Chegou a hora. Se prepara. Pode ler antes que comece a chover as perguntas. Porque agora vai chover pergunta.
Agora vem uma oração de Paulo.
Enquanto é evangelização, ninguém está preocupado em perguntar. Agora, quando é que vai ser minha vida amanhã, diz logo para eu tudo que eu quero saber, porque eu quero me proteger do terremoto, da bomba atômica.
Bebê na